Bíblia como um clássico da literatura mundial. Uma série de 8 programas que apresentará as obras literárias da Bíblia, comentando sobre a sua origem, sua trajetória e como estes textos inspiram a cultura e a arte em todo o mundo.
Olá, a Rádio Libertação FM, com apoio da Secretaria Municipal de Cultura da cidade de São Paulo, apresenta o programa A Bíblia como um Clássico da Literatura Mundial. E neste 7º programa, falaremos sobre como a literatura da Bíblia fomenta a cultura e a educação no Brasil e no mundo. Para explicar sobre este tema, vamos ouvir a pedagoga Shirley Araújo dos Reis, que é educadora na Missão APEC, Aliança Pro Evangelização das Crianças no Brasil, do Vale do Ribeira, em São Paulo.
A Bíblia é composta por 66 livros. Esses 66 livros foram escritos em vários estilos literários. Há livros históricos, poéticos, de sabedoria, evangelhos, cartas, profecias. Há também textos escritos em acrósticos, degraus, no caso dos Salmos. Aprendemos também com os Salmos que a poesia hebraica não se baseia em rimas, mas sim em linha de pensamento, paralelismo sinônimo, antiético, sintético, culminante, iterativo e alternativo. Bem, só aqui já percebemos a riqueza literária da Bíblia. E também como ela abrange épocas e pessoas de nações e etnias diferentes, podemos aprender a cultura e os costumes de cada povo. Também sua maneira de viver, de se relacionar com Deus, suas leis. Não vamos entrar nos detalhes aqui, né? Mas um estudo acurado da Bíblia vai levar o estudante ou qualquer pessoa que venha fazer esse estudo a descobertas incríveis sobre a cultura e costumes de cada povo e sua influência no mundo de hoje. Jesus foi um mestre, podemos até dizer o mestre dos mestres, não é? E ele usou princípios de ensino e métodos que nos ajudam pedagogicamente. Por exemplo, ele conhecia bem o tema sobre o qual ele iria falar. E isso é muito importante para qualquer professor ou palestrante. Ele também se adaptava ao tamanho do seu público. Então, é algo que devemos levar em consideração quando estamos ensinando ou palestrando, não é? Ele usava ilustrações bem vívidas que estimulavam o ouvinte a permanecer atento na sua fala. Outra coisa que Jesus fazia muito e que é bem importante também hoje é que ele desafiava os alunos a aplicar o que aprendeu. E no seu ensino, ele via as perguntas dos alunos como oportunidade para ensinar, o que é muito importante no processo ensino-aprendizagem. Ele usava situações da vida real para poder, então, falar o assunto que ele queria mais profundamente. Ele usava perguntas retóricas, inquisitivas, usava a imaginação. Então, podemos realmente ver que a Bíblia, ela tem várias contribuições nessa área da educação e também da literatura.
Após a popularização da literatura bíblica por meio dos textos impressos, a Bíblia se tornou um forte veículo educacional. Com este recurso disponível nas missões evangelísticas, as pessoas aprendiam a ler, escrever e adquirir novos conhecimentos. A educadora Shirley Araújo dos Reis explica como as literaturas bíblicas contribuíram e ainda contribuem para a educação e formação social.
A Bíblia foi o primeiro livro impresso. Então, podemos destacar a sua importância na alfabetização. Muitos tiveram a Bíblia como livro base para sua própria alfabetização e também das demais pessoas que, a princípio, eram talvez as pessoas da sua própria família, né, os homens, basicamente, e também da sua comunidade. Também, por não haver muitas cópias disponíveis da Bíblia, muitas escolas foram formadas em igrejas para incentivar e ensinar seus membros a lerem a Bíblia. E é claro, aprendendo a ler a Bíblia, eles passaram a ler também outros livros, o que ganharam também nessa questão da alfabetização e da própria educação, né, de modo geral. Nós sabemos que a Bíblia é o livro mais vendido e lido do mundo. E atualmente, no início ali do século XXI, ela ficou disponível, né, está disponível em 704 idiomas, alcançando aí por volta de 5 bilhões de pessoas em todo o mundo. Só o Novo Testamento se encontra em 1.168 línguas. Então, e o trabalho de tradução continua. Então, vemos aí a importância da Bíblia também no aprendizado de outros idiomas. Inclusive, tem escolas, principalmente da língua inglesa, né, para o aprendizado da língua inglesa, baseado na Bíblia, né? Tipo, Speak for Jesus. É algo que é uma das formas aí da escola ensinar os seus alunos o inglês, mas também baseado na Bíblia.
A pedagoga educadora Shirley Araújo dos Reis conclui a entrevista comentando sobre o impacto social positivo que a literatura bíblica fomenta na educação e na sociedade.
Como eu falei anteriormente, muitas escolas surgiram a partir de trabalhos realizados em igrejas com o objetivo de alfabetizar seus membros. No entanto, esse trabalho não ficou restrito aos seus membros. Ele estendeu-se para a comunidade de modo geral, o que muito contribuiu para a alfabetização de muitas pessoas. A própria escola dominical, que hoje a gente conhece, né, e tem em muitas igrejas, ela surgiu, né, da visão de um homem que ficou bastante compadecido com as crianças ali de sua cidade. Ele morava ali na Inglaterra, e ele quis dar a essas crianças um futuro, né, um horizonte novo e mais promissor. E ele percebeu também que essas crianças, infelizmente, perambulavam, né, ficavam ali pelas ruas e acabavam se envolvendo em roubos, em vícios. E ele não só se compadeceu. Então, ele era um jornalista chamado Robert Drakes. Ele acabou entrando em ação. Na época, ele tinha 44 anos e ele saiu pelas ruas e começou a convidar essas crianças, né, na maioria meninos, para que se reunissem ali todos os domingos para aprender a Bíblia. Só que ele não ficou só no ensino da Bíblia, da Palavra de Deus. Ele também passou a ensinar várias matérias, como matemática, história e o próprio inglês, que no caso era ali a língua falada no seu país. E esse modelo veio também para o Brasil E muitas igrejas o adotaram e, portanto, muitas crianças tiveram ali o seu início ou até o seu reforço de alfabetização nessas escolas que foram então fundadas. E trabalho como esse, né, acontece também até os dias de hoje. Muitas ONGs, projetos sociais, ainda reúnem crianças, adolescentes, com o objetivo de fazer um trabalho de ajuda à família e à própria sociedade, e também usam a Bíblia como forma de alfabetização. E nós vemos também várias escolas cristãs e não cristãs que usam a chamada educação por princípios, onde elas têm apostilas próprias que são baseadas nos princípios da Bíblia. O ensino Mackenzie, por exemplo, é baseado na literatura bíblica e ele usa isso em todas as séries ali que ele oferece o seu ensino. Tem um outro método também de ensino chamado AEI, que visa a alfabetização de adultos, que é também através da literatura bíblica. E são trabalhos realmente esses e tantos outros que a gente percebe no nosso país e em outros países que têm usado a literatura bíblica como base do seu ensino e que tem trazido excelentes resultados, tanto para o indivíduo como para a sociedade.
Vamos ouvir agora o cordel Caminhos do Natal, uma obra do compositor cearense Euriano Salles, inspirada nos textos da literatura bíblica.
Lá nos confins da terra, um povo descobriu que havia esperança como antes nunca se viu. Que havia um novo caminho para onde o reino se expandiu. Caminho esse traçado a partir de Jerusalém. Aquele povo dito escolhido nunca tinha ido além. Mas tudo isso mudou quando esse povo crucificou um homem que era do bem. Essa história é interessante, pois o cabra crucificado, que foi morto na sexta-feira e no mesmo dia enterrado, diz aí que no domingo ele foi ressuscitado. Nunca houve na história uma história assim. De alguém que foi punido sem ter feito algo ruim, e mesmo depois de morto ainda não era o seu fim. O homem ressuscitado sabia do que ia acontecer. Uns dias antes, sentado à mesa, falou como ia ser. Seus amigos se invocaram, pois não queriam assim crer. Pedro, um dos amigos, na hora da sua prisão, querendo impedir, pegou o seu facão e atacou um dos soldados, mas o cabra ressuscitado contornou a situação. Ele sabia que precisava a sua morte acontecer. Outro dia, em um monte, ao seu pai veio dizer: se for possível, afasta de mim, mas faça o seu querer. Ele e o pai eram um. Isso foi muito bem falado. E ele fez com que seus amigos entendessem esse recado e fossem uns com os outros, pois se unidos fossem, o pai seria glorificado. Ele não poupou esforços para unir toda a população. Pense numa ruma de gente que iam em sua direção. Atrás de curas, de milagres, atrás de salvação. Isso só foi possível porque o caminho apresentado começou a existir antes dele ser julgado. Os judeus foram os primeiros a serem agraciados. Naquela época, se alguém era doente, só podia ser pecado. Então, além da dor presente, havia a dor do julgamento de ser um indigente. Mas quando o caminho passou, esse povo apareceu. O pecado foi perdoado, a doença desapareceu, e foi isso que incomodou o povo que lhe prendeu. Ele sabia que incomodava, mas não deixava de fazer. Ele sabia do seu futuro, mas não veio a temer. Ele fez foi aproveitar para o reino estabelecer. Um reino onde o pão não deveria ser negado. Um reino onde um insulto deveria ser perdoado. Um reino onde o oprimido deveria ser libertado. Esse cabo, ao ser batizado por João, viu o espírito que antes pairava vir em sua direção. Do alto se ouve uma voz que há tempos não se ouvia. Esse é meu filho amado que me dá muita alegria. Alice confirmava que o menino que havia nascido há 30 anos na cidade de Belém era o filho de Deus, era o cabo do bem, o Messias prometido ao povo de Jerusalém. Um menino de carne e osso, igual a gente, nascido de uma mulher bastante obediente, que Deus a encheu de graça ao lhe dar esse presente. Filho de pais simples, sem luxo, sem grandes trocados. Nascido numa manjedoura, no fundo de uma estrebaria, o menino se chama Jesus. O rei que um dia viria, veio, morreu por mim e você, e voltará no grande dia.
No próximo programa, ouviremos experiências de ouvintes que tiveram na literatura bíblica uma fonte de educação e cultura. E você pode ouvir todos os programas da série A Bíblia como um clássico da literatura mundial pelo site libertaçãofm.org.br e pela plataforma Spotify. Até o próximo programa!
Este projeto foi realizado com o apoio da 5ª edição do Programa Municipal de Fomento ao Serviço de Radiodifusão Comunitária para a Cidade de São Paulo, Secretaria Municipal de Cultura.